há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Shout through Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós falamos um pouquinho sobre experiências fora do corpo, vida após a morte, chakras, aura e toda a temática espiritual, esse estudo aí tão legal que a gente gosta tanto. Comecei o programa com essa bela canção da banda de rock progressivo inglesa Camel, o nome do disco Rajaz, e o nome dessa música se chama Shout, é a música número 5. Vou repetir, Camel, nome do CD Rajaz, nome da música Shout, que é a quinta música. Esse disco é muito bonito. O Camel é uma banda que vem desde a década de 70 e fazendo um som maravilhoso. A banda está de pé até hoje. Esse CD é do ano de 2000. É um grande trabalho da banda, mas eles continuam lançando material. Pessoal que gosta aí de progressivo, aqui na 24 de maio na Galeria do Rock, a maioria das lojas tem coisas do Camel. E o pessoal também que procura música aí pela internet vai achar muita coisa. Basta clicar o nome Camel, C-A-M-E-L, e ver o que, que acha por aí, compra, porque é música de alta qualidade, vale a pena. Bom, eu vou iniciar o programa de uma forma que eu não tinha preparado. Eu cheguei aqui, estava conversando com o Evaldo ali na parte técnica e depois com o Tomás. Eu estava mostrando para eles um CD que chegou, para mim um CD de mantras. Ele se chama Xaxara. É um CD de mantras de uma vocalista chamada Sadasat Kaur. É o seguinte, existe o estado do Punjab na Índia e eles estão sempre brigando lá pela independência deles. Então lá existe o Sikhs, né? Um tipo de meio hindu, meio muçulmano, quer dizer, vai juntando alguns valores das duas áreas e somando. E eles cantam mantras muito bem, normalmente de uma forma diferente dos mantras hindus clássicos, oriundos do sânscrito clássico, por exemplo. Então esse CD chegou e eu tenho outros materiais da Sadasat Kaur, que é uma vocalista fantástica, ela tem uma voz muito doce e ela canta mantras de uma maneira maravilhosa. E eu trouxe aqui para mostrar o Tomás, mostrar o Evaldo, ó, chegou um CD novo, na verdade são dois CDs, mas eu trouxe um só. Chegou aqui para mim e eu trouxe para mostrar para vocês. Vamos fazer um especial de mantras uma hora e aí eu passo para vocês esse material, depois passo aí para o pessoal também poder gravar o programa e ter esse CD tão especial, né? Mas aí eu agora resolvi de última hora fazer uma pequena prática com vocês e eu vou usar as duas músicas do CD Xaxara, a música 4 e a 7, que são dois mantras. O primeiro chama Chat Shiri e o segundo Gobindai Mukandai. São bem bonitos, enquanto a gente vai fazendo uma pequena prática de visualização que recentemente os amparadores espirituais que me ajudam me passaram fora do corpo. É um exercício de limpeza energética das formas mentais que nós carregamos em torno do nosso rosto e da nossa cabeça, muitas dessas formas de pensamento com baixa autoestima, o que faz com que a aparência do rosto da pessoa seja sempre uma aparência mórbida, cansada, para baixo. E quando uma pessoa está com autoestima bem legal, a energia dela flui melhor. E isso se reflete bem no brilho dos olhos da pessoa e no brilho do rosto dela. Na verdade, a questão da idade, ela é uma grande ilusão, talvez uma das maiores. Normalmente a sociedade aqui da Terra, a sociedade humana, e principalmente a mídia, tão materialista, valoriza demais a juventude, o corpo jovem, a beleza física jovem, mas não valoriza a sabedoria. E muitas vezes uma pessoa com certa idade tem sabedoria, mas a sabedoria dela não é valorizada. Muitas vezes é valorizado mais o tamanho do corpo, o tamanho disso ou daquilo, mesmo que a pessoa que seja dona daquele belo corpo ou dono possa ter um vazio mental, um vazio de sentimento, possa ser uma pessoa fútil, gelada, sem nada para atrair, mas como tem um corpo bonito e é jovem, a sociedade dá um valor grande a isso. E essa é uma das grandes ilusões que a gente tem aqui. Por exemplo, vocês todos conhecem pessoas de muita idade, com o rosto já bem enrugado, e que, no entanto, são pessoas que querem viver, estão sempre procurando uma alternativa, sempre procurando uma atividade nova, ou seja, elas são apaixonadas pela vida. Pode observar essas pessoas de idade. O rosto está enrugadinho, mas os olhos dela brilham como nunca. E muito embora o rosto seja bem velhinho, você fala assim, aquela pessoa é de idade, mas ela tem uma expressão tão jovial, ela tem o rosto cheio de rugas, mas a expressão dela não é de uma pessoa velha, porque irradia tanta jovialidade, tanta vontade de viver, tanta coisa boa. Em contrapartida, nós encontramos muitos jovens, muitas vezes viciados em drogas pesadas ou viciados já em álcool, muito novos, a aparência caída, o olhar apagado por causa da dependência química da droga ou a dependência do álcool, ou o que quer, qualquer dependência que esteja baixando a autoestima da pessoa, você olha e fala, puxa, aquele rapaz, aquela moça, tão jovem, com essa aparência tão envelhecida, o olhar mortiço, parece um velho de expressão, embora o rosto seja de um jovem. Então aí vem a pergunta, qual é a idade real que alguém tem? É aquela que o corpo físico apresenta ou aquela que a consciência acha que tem e que é valorizada pelo interesse que ela tem pelas coisas da vida? E, nesse quesito, não há nada mais elevado na vida do que a parte espiritual, porque qualquer coisa que você possa fazer aqui na vida humana é tudo temporário, porque tudo que nasce um dia morre e um dia nós vamos partir, isso é inevitável, não é bom ou ruim, é apenas o jogo de viver. Todo mundo que vem viver na Terra vive por um tempo e depois cai fora, podendo voltar em outras vidas, mas sempre sendo vidas temporárias com o corpo físico. Agora, o valor de consciência que alguém tiver na sua mente, no seu coração, nem a morte pode roubar isso, porque não é valor que pertence ao corpo físico, é valor que pertence ao espírito, à consciência que é imortal. Antes ainda de eu propor essa pequena prática de visualização, existe um trecho do Bhagavad Gita que eu acho fantástico. O Bhagavad Gita é... que foi gestado, criado pelo grande sábio Vyasadeva e foi escrito pelo deus Ganesha, segundo a tradição hindu, cerca lá de 2.500 anos antes de Cristo, o Bhagavad Gita, ele é uma seção, significa canção do Senhor, está inserida dentro de um grande épico hindu que é o Mahabharata. Na Índia, existem dois grandes épicos do povo hindu, o Ramayana, que conta a história do príncipe Rama e da princesa Sita, e o outro épico que é o Mahabharata. O Ramayana de autoria do sábio Valmiki, o Mahabharata de autoria do Vyasa. Dentro do Mahabharata, uma das seções se chama Bhagavad Gita, o canto do Senhor, onde no campo de batalha, onde duas famílias estão, a dois lados da mesma família estão lutando pela posse de um reino, surge o Krishna, que é o mestre, aconselhando o arqueiro discípulo Arjuna. Então havia uma briga entre duas famílias, a família dos Bharatas, daí a expressão Mahabharata, o épico do grande Bharata. E aí os dois lados se fenderam e entraram em guerra, primo contra primo, pela posse de um reino. No meio da batalha, o Krishna, que era um exímio arqueiro, desculpe, o Arjuna, que era um exímio arqueiro, vê os cadáveres dos seus amigos e primos caídos no chão, mortos, e aí ele larga o arco e desiste de lutar, e desanimado ele fala, eu não vou lutar mais, eu prefiro morrer, olha quanta gente morta aí estirada no chão por causa da guerra por um reino, eu não quero lutar mais, eu prefiro morrer do que matar, jamais vou pegar num arco de novo, eu desisto. Surge então a figura do Krishna e diz para ele o seguinte, pega o teu arco e lute, porque quando o bem não se estabelece, o mal toma conta. E se o outro lado da família ganhar a guerra, a ditadura e a maldade vão imperar sobre o povo da Índia. Porém, você e sua família são justos. Logo, é justo que vocês ganhem a batalha e governem a Índia, porque vocês são reais e vocês são justos. Pega o teu arco e luta, porque se o bem não se apresenta, o mal vai tomar conta. Cumpre a tua missão, porque você veio com a missão de lutar pelo bem. Então surge aí a expressão Dharma, a missão espiritual de alguém, a virtude, a programação existencial que alguém vem à Terra para trazer e exercer aquela missão. E quando a pessoa sai da missão, sai da linha, ela se torna infeliz, porque já não realiza mais aquilo que veio realizar. Ou seja, é o poeta que não está fazendo a poesia, é o músico que não está fazendo a canção, é o amante que não está amando, é você que não está feliz, por exemplo, é desvio, sim, porque nós viemos aqui para a Terra não somente para ser provado ou sofrer, nós podemos ser felizes, porque felicidade é um estado de consciência interior, que nada tem a ver com situação nenhuma de fora. E aí o Arjuna fala para o Krishna, mas mestre, e todo esse pessoal morto? E o Krishna fala o seguinte, não tem ninguém morto aqui, cara. Todos esses que partiram, um dia vão voltar, vão partir e vão voltar, porque são espíritos eternos. Você só está vendo os corpos físicos caídos. O espírito que habitava, o eterno que habitava esses corpos, foi embora. Daí ele fala, o espírito é imperecível. Ele não nasce e nem morre. Ele já existia antes do corpo ser formado. Quando o corpo está dentro do útero da mãe se formando, o espírito é anexado a esse corpo. Mas o espírito já vivia antes. Esse espírito dentro do corpo passa por uma vida dentro desse corpo que nasce, cresce e morre. Quando o corpo cai, o espírito somente sai do corpo e volta para o plano espiritual de origem de onde veio. Ou seja, o espírito não nasce porque já estava vivo antes. Ele apenas entra no corpo físico que é novo. E o espírito não morre, ele apenas sai do corpo que quedou. Logo, o espírito não nasce e nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Logo, quem nasce, cresce e morre aqui na Terra é o corpo físico. Logo, só o corpo físico é terrestre. O espírito pertence a outros planos, é praticamente um extraterrestre, um cidadão do universo que aportou por algumas vidas aqui na Terra, revestido de corpo físico da Terra, para poder vivenciar as experiências aqui da Terra. Então surge aí a noção de espírito imperecível, uma luz que mora dentro do corpo, uma luz eterna. E aí o Krishna vira e fala, Arjuna, que arma poderá matar o eterno? Que fogo poderá molhar o espírito? Que fogo poderá queimar o espírito? Que água poderá molhar o eterno? O espírito é imperecível, Arjuna. Ninguém morre. Vá lutar. Todos esses cadáveres tombados não são as consciências. Vá lutar. Cumpre a sua missão para que a bondade e a generosidade da sua família governe a Índia e não os tiranos que estão do outro lado, cheios de maldade e ditadura. Combata, porque quando o bem não se estabelece, o mal se apresenta. E aí o Arjuna recupera o ânimo e vai lutar, sabendo que ninguém morre, o espírito entra e sai do corpo, e que não é mais necessário chorar por aqueles que tombam, porque só tomba o corpo físico, porque o espírito cai fora e vai para o plano original de onde veio. O espírito não morre, porque não nasce, ele entra e sai do corpo, e é apenas o corpo que tomba e pode ser enterrado. Já o espírito não pode ser enterrado, não pode ser cremado, seus órgãos não podem ser doados porque ele é um espírito. Agora o corpo pode ter os órgãos transplantados para outro corpo, o que é uma coisa digna, a pessoa doar os órgãos para ajudar terceiros, isso é maravilhoso. O corpo pode ser cremado, o corpo pode ser enterrado, os vermes podem comer o corpo embaixo da terra, mas que verme vai poder comer a luz do espírito? Que fogo vai poder queimar a luz do espírito? Que coveiro poderá enterrar um espírito brilhante que pertence ao céu? E que homem poderá enterrar um parente que, sendo que seu parente é pura luz e ele só enterra a carcaça? Não pode ficar preso só nisso. Então, baseado nesta luz que mora dentro de cada um de nós, os amparadores extrafísicos me ensinaram uma prática para levantar a autoestima, que eu vou passar para vocês a partir de agora. Uma prática de visualização bem legal. Eu peço a vocês que estão em casa que fechem os olhos, fiquem quietinhos um pouco. E o pessoal que está no trabalho escutando o programa, ou está no tráfego indo para casa, ou para a faculdade escutando o programa, vocês cuidem da direção, cuide do trabalho que você está fazendo e depois você faz em casa. O pessoal que puder fazer em casa, fecha os olhos, cada um da sua maneira, ergue os pensamentos a um poder superior, abre o coração, cada um com seu jeitinho religioso. É necessário respeitar todas as formas de expressão religiosa quando não exista fanatismo nem radicalismo ali, porque fanatismo é uma coisa que nenhuma pessoa com o mínimo de inteligência gosta ou suporta, porque é o cúmulo da falta de inteligência, qualquer tipo de radicalismo ou de fanatismo, ainda mais dentro da parte religiosa. Então vamos fazer essa prática juntos e eu vou usar os CDs. Tomás, coloca o CD Chachara, a música 4. Quando eu te fizer um sinal, você troca para a música 7, tá? E a gente vai fazer uma pequena visualização aqui. Eu peço a vocês que, de olhos fechados, procurem erguer os pensamentos e que seja uma coisa boa. Vai seguindo a visualização que eu vou sugerindo para você aqui ao vivo. São 19 horas agora e 21 minutos. Está aqui comigo meu companheiro Tomás, meu colega aqui de anos, fazendo o programa aqui comigo. Está ali rindo, né, e tal, tomando um cafezinho. Cadê meu café? Mas esse café que você botou aqui está gelado. Eu vou fazer uma queixa com a diretoria. Eu quero um café quentinho e eu quero um pão de queijo também quentinho, daqueles que você escondeu ali atrás, que eu vi, né? Então, gente, vamos lá. Espero que seja uma prática muito boa. faz com carinho, talvez você se sinta bem e isso renova as células do seu rosto, vai fazer seus olhos brilharem, você vai se sentir bem se você estiver fazendo na sintonia certa. E por enquanto escuta essa canção e já eu vou conduzindo você numa certa visualização. Vamos lá. Olhos fechados, prestando atenção nessa bela canção, o pensamento voltado ao Supremo, ao Divino, e o seu coração aberto, com boa vontade de receber essa energia legal que nós tentamos compartilhar aqui com vocês pela música, pelo exercício, pela intenção de fazer o programa e veicular pelas ondas da rádio ideias boas, sentimentos bons, energias legais. E nós sabemos que seres espirituais elevados, seres de luz em outros planos, nos ajudam invisivelmente, inspirando, né? Trazendo ideias para a gente veicular. E invisivelmente, eles são milhares e eles vão até onde as pessoas estão com toques invisíveis, que ninguém percebe, ninguém sente, mas que são reais. Tem milhares de mãos espirituais trabalhando juntos com todos nós, e não somente aqui no nosso programa, mas nos outros programas também. Milhares de mãos espirituais, de amparadores, benfeitores, guias, de todas as correntes espirituais que trabalham a favor do bem da humanidade, correntes espirituais de seres de luz que propagam um amor incondicional, que independe de raça, sexo, credo, cultura, é apenas amor. Que é esse amor que eu espero que siga diretamente no seu coração, que vá pela música, vá pela luz, por onde quer que seja. De olhos fechados, usando a capacidade da imaginação, visualiza cerca de 40 centímetros pairando no ar, na frente do seu rosto, uma esfera de luz dourada, pairando em frente a você, como um pequeno sol em frente ao seu rosto, emanando luz e um calor morno, tranquilo, uma luz de renovação. Preste atenção apenas nisso por enquanto. Uma esfera de luz visualizada em frente a você, irradiando a luz para o seu rosto. Visualize agora que, interpenetrando a primeira esfera luminosa, surge uma segunda esfera de luz maior, que interpenetra a primeira esfera que é menor. Logo, o que é que você tem na sua frente? Uma esfera de luz dentro de uma esfera de luz maior. Um sol dentro de um sol. Um sol menor dentro de um sol maior. 40 centímetros à frente do seu rosto. E emanando desses dois sóis, um dentro do outro, emane essa luz de renovação na direção do seu rosto. Enquanto isso, pense numa frase tipo: eu sou um sol dentro de um sol. Agora, lentamente aproxime as duas esferas do seu rosto, uma esfera menor dentro de uma esfera maior, e faça com que essas duas esferas juntas interpenetrem o seu rosto, entrem no seu rosto, permanecendo então dentro do seu rosto, energizando com esse calor essa vitalidade, essa jovialidade das duas esferas juntas, uma dentro da outra, dentro do seu rosto a partir de agora, por alguns minutos. Fique assim, mantendo essa luz pulsando, uma bola dentro de uma bola, outra bola de luz maior, pulsando essa luz dentro do seu rosto, enquanto você vai escutar outra canção desse mesmo disco maravilhoso. Escuta com o coração essa canção e deixa essa luz trabalhar no seu rosto, uma vibração superior, e pense em alguma coisa elevada e deixa a canção guiar você. Devagarzinho, vai voltando ao seu estado normal, espreguiça o seu corpo e deixa essa luz no seu rosto se espalhar por todo o seu corpo, por toda a sua aura, e vai lentamente voltando à sua atividade metabólica normal, tá? Escuta mais um pedacinho da música por uns 30 segundos e vai voltando ao seu normal, e aí nós vamos dar já um intervalo enquanto você vai voltando ao normal aí. Escuta mais 30 segundos e logo a seguir o Tomás vai entrar com a vinheta de intervalo. E aí daqui a pouquinho a gente está voltando.
Yeah.
Eu quero passar uma mensagem para vocês, mas eu não sei nem como, nem onde, nem porquê, nem sei para quem exatamente. No entanto, que se apresente o coração aberto e a consciência justa para que estas palavras sejam revestidas de um amor maior. Que essas palavras sejam setas de luz que possam iluminar a treva de consciência de quem seja necessário. Nós, aqui na Terra, muitas vezes parecemos um bando de crianças perdidas, choronas, birrentas e malcriadas. Reclamamos de tudo e de todos. Raramente estamos satisfeitos com aquilo que a vida oferece na sua experiência diária. Raramente agradecemos ao poder maior que nos deu a existência. Estamos prestando mais atenção nos defeitos alheios do que em nossas qualidades. Sim, parecemos crianças birrentas, perdidas aqui no planeta Terra. No entanto, nós somos muito mais do que aparentamos. Não somos apenas humanos, estamos humanos. Temporariamente, pois somos cidadãos do universo, temporariamente aportados aqui na experiência do planeta Terra, temporariamente apresentando corpos físicos com identidade racial e sexual, mas não podemos ficar presos apenas na limitação dos nossos sentidos físicos. Nós somos bem mais do que crianças birrentas. Somos espíritos eternos e não estamos sozinhos em nossa jornada. Outros olhos espirituais, sediados em outros planos, invisíveis à nossa percepção, estão nos olhando. Esses olhos espirituais, desses seres de luz invisíveis, que torcem por nós. Descemos aqui na Terra, nos revestimos de corpo humano, estamos no corpo humano, vivendo a experiência carnal no plano físico, mas nós somos espíritos. E espiritualmente, há seres de luz, nossos amigos de outras existências, nossos amigos de outros lugares no universo, de outras estrelas também, que nos veem, invisíveis a nós, mas eles nos veem. E eles torcem por nós. Eles torcem para que nós paremos de reclamar, paremos de ser crianças birrentas e possamos ser meninos e meninas sorridentes, felizes, conscientes da nossa herança cósmica e de todo o potencial divino que cada um de nós carrega dentro do próprio coração. Sim, existem olhos invisíveis, prestando atenção em nossas vidas, mas são olhos de seres superiores que jamais nos julgam. São seres que portam amor incondicional. Muitos desses seres nos conhecem há muito tempo, de outras existências, de períodos espirituais, no plano espiritual, de outros planetas, de onde quer que seja. nós somos muito conhecidos e nós somos muito amados também. Porém, como nós não vemos esses seres de luz e só vemos aqui, perto de nós, os nossos semelhantes imediatos, encarnados na carne como nós, tão crianças como nós apenas reclamamos, brigamos e nos perdemos em críticas desvairadas, nos perdemos em estados de humor lastimáveis, nos perdemos dentro de um estado de trevas que nós carregamos por dentro. E, no entanto, há tanto amor sendo veiculado sobre nós, há tanta luz sendo vertida por nós e há tantos olhares seguindo nossos passos e torcendo por nós. Mesmo nos momentos mais difíceis das provas de cada um, mesmo naqueles momentos em que cada um renegou o divino em si mesmo, mesmo naqueles momentos de revolta e de atitudes estranhas, atitudes covardes, atitudes ridículas ou maldosas mesmo, mesmo nesses instantes, esses olhos invisíveis nos acompanhavam. E nenhum desses olhos jamais nos julgou, porque esses olhos são amorosos, são olhos de amor, e só compete ao amor emanar o amor. Nós parecemos crianças perdidas aqui na Terra, crianças birrentas. No entanto, mesmo assim, não estamos caminhando sozinhos. Amigos e amigas de outros planos estão juntos, mesmo em outros planos, mas estão juntos em sintonia com tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos, porque aquilo que nós fazemos afeta o universo e aquilo que acontece no universo afeta a todos nós. Por isso, eu repito, não estamos sozinhos. E não se iludam aqueles outros que muitas vezes duvidam dessas presenças espirituais porque os seus sentidos são limitados para perceber tais presenças, sua inteligência é mínima, porque ainda não deduziu num universo tão vasto que existam outras presenças além da humanidade, um universo com bilhões e bilhões de galáxias, e mesmo assim pessoas ainda dizem que nós estamos sozinhos e que não há vida além daqui. Pessoas que se recusam a abrir a consciência para outros parâmetros mais avançados, presas dentro de seus egoísmos, dentro de suas infantilidades, dentro de suas birras intelectuais ou emocionais ou mesmo energéticas, presas a ideias pequenas, complicadas, transidas, apenas se arrastando pela vida, sem pensar em nada mais além da sobrevivência carnal, sem vislumbrar novos horizontes, sem pensar em algo a mais. Mesmo assim, mesmo esses loucos, iludidos, cegos de consciência, surdos de consciência, mesmo esses são amados por aqueles olhos invisíveis. No silêncio, milhões e milhões de olhos invisíveis nos observando. E entre os planos, milhões e milhões de mãos invisíveis, vibrando por nós, aplicando energias salutares, que com certeza aqueles na sintonia adequada podem sentir, podem perceber de alguma maneira. Bilhões de olhos, bilhões de mãos, nos olhando e nos tocando de outros planos, com apenas um interesse: irradiar o amor e a fraternidade incondicional, sob os auspícios da causa primária, a causa maior, origem de todos nós, sob os auspícios dos grandes seres que ocasionalmente descem à Terra para compartilhar ensinamentos celestes: Buda, Krishna, Jesus, Lao Tse e tantos outros luminares de consciência que vez por outra vêm à Terra, e mesmo nos momentos em que fisicamente eles não estão presentes, espiritualmente, há bilhões e bilhões de seus trabalhadores olhando e tocando invisivelmente a todos nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos.
Satsiri Siri Akal Siri Akal Mahakal Mahakal Satana Akal Mura Dwai Guru.
Ok, amigos, eu vou repetir o nome desse CD. Chama-se Xaxara. S-H-A-S-H-A-R-A. Xaxara. A artista Sada Sati Kaoru. Sada Sati Kaoru. Xaxara. Eu vou terminar o programa por agora, porque não tem muitas condições de falar. Depois dessas palavras aí, não dá. E eu vou terminar o programa com uma música. Pega o CD do Yes que está aí, Tomás. A segunda música. Eu vou terminar o programa com uma música do Yes, o CD The Leather, do ano de 99. A segunda música, que fique aí registrado para vocês, alguma coisa boa que eu não tenho mais como passar pelas palavras. Então deixa a música levar um pouco de alegria para vocês e muito boa noite.